Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Na apresentação está convosco o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630 e nos 15.720. E depois das 18 às 18h30, estamos também em onda média, em 1530, e, como disse, continuamos em onda curta, em 13.630, 15.720. No telemóvel, pode ir ao m.voaportugues.com, na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. Nos próximos 60 minutos, como habitualmente, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje contamos ter aqui o embaixador José Marcos Barrica. Ele é o embaixador de Angola em Portugal. Uma boa oportunidade para falarmos das relações externas de Angola. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O presidente angolano José Eduardo dos Santos disse hoje que o seu partido, com o mandato do povo, tem levado a cabo o processo de reconstrução nacional pós-conflito e lançou as bases para promover o desenvolvimento económico e social e o bem-estar das populações. Falando no início de uma reunião do Comitê Central do seu partido, o MPLA, Eduardo dos Santos disse que, passados quase 2 anos e meio desde as eleições, constata-se que existe um processo de continuidade na execução dos programas traçados antes dessas eleições e que se registra um balanço positivo. Ele reconheceu, no entanto, ser necessário dar mais recursos ao meio rural.
Penso que devemos redobrar os nossos esforços para garantir a aplicação satisfatória desta diretiva. Na realidade, o Governo já anunciou que está a executar diversas tarefas para atingir estes objetivos. Devemos, para tal, para esse efeito, estabelecer as metas a alcançar em 2015, em 2016, em 2017.
Era o presidente Eduardo dos Santos. No seu discurso, o presidente disse que, ao contrário do que faz a oposição, o MPLA evita a retórica e procura soluções e descreveu o seu partido como o impulsionador da democracia em Angola. A 8ª sessão ordinária do Comitê Central, que deve terminar ainda hoje, está a abordar diversos documentos da atividade do partido no poder. Em Cabinda, registaram-se hoje confrontos entre manifestantes e a polícia de intervenção rápida. Os manifestantes protestavam contra a decisão das autoridades de encerrarem a chamada Igreja Católica das Américas, fiada por um conhecido clérigo nacionalista local que se afastou da Igreja Católica. Nós, mais adiante, contamos ter uma reportagem vinda de Cabinda. A China e o Japão acordaram em acelerar o seu diálogo, uma decisão que pode representar uma saída para o relacionamento frio entre a segunda e a terceira economia mundial. O governo da Ucrânia acusou a Rússia de ter enviado dezenas de tanques, armas pesadas, munições e soldados para apoiar os separatistas no leste da Ucrânia. Pelo menos 16 civis e dezenas de militantes do Boko Haram são dados como mortos na sequência de confrontos entre o exército e combatentes do grupo radical no nordeste da Nigéria. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas, o general Martin Dempsey, afirmou que Israel fez o que chamou de esforços extraordinários para evitar baixas civis durante os 2 meses de conflito este ano na faixa de Gaza. E aqui nos Estados Unidos, dados divulgados hoje pelo Departamento de Trabalho indicam que o nível de desemprego caiu para 5,8%, o nível mais baixo dos últimos 6 anos.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Na apresentação, João Santa Rita. Hoje temos aqui um convidado muito especial. Vamos ter connosco o embaixador José Marcos Barrica. Ele é o embaixador de Angola em Portugal. Está em Luanda neste momento, creio eu, que para a reunião do Comitê Central do MPLA, que nós fizemos referência há pouco tempo. O senhor embaixador, está-me a ouvir?
Estou ouvindo.
Muito obrigado. Olha, senhor embaixador, eu queria primeiro agradecer-lhe imenso por ter acordado em vir aqui ao Angola Fala Só falar comigo e com os ouvintes angolanos, claro está. Esperemos que a conversa esteja centrada em questões internacionais. Mas eu, antes de começar, vá lá, de o lançar aos ouvintes, queria perguntar-lhe, Sr. Embaixador, duas perguntas. A primeira é: alguma novidade extraordinária desta reunião do Comitê Central?
Como sabe, o MPLA é o maior partido em Angola, partido político, que tem vindo a impulsionar todas as transformações em todos os domínios que ocorrem em Angola. Está a preparar-se para realizar um congresso extraordinário no próximo mês de dezembro, e hoje os assuntos tratados versaram-se fundamentalmente na toda a documentação que vai ser vista nesse congresso, particularmente as teses que o partido vai defender, e naturalmente fazer um balanço preliminar do trabalho desenvolvido nestes 2 anos do seu mandato e projetar os 2 anos subsequentes, sempre na perspectiva de resolver os problemas do povo angolano.
Sim. Muito bem, Sr. Embaixador, agora uma pergunta mais, vá lá, diretamente relacionada ao seu trabalho. As relações entre Portugal e Angola têm estado, vá lá, por assim dizer, atravessaram alguns períodos tremidos. Como é que você caracteriza as relações atuais? E eu quero aqui lembrar-lhe que recentemente você foi citado como tendo dito que há forças, creio eu que foi essa a palavra, em Portugal que não estão interessadas em manter boas relações. Mas como é que estão as relações atualmente?
As relações entre Angola e Portugal sempre conheceram ao longo do seu percurso momentos altos e momentos menos bons. Fruto, creio, todo um passado, e há ressentimentos que vão condicionando essas relações. Da parte do governo de Angola, a abertura para se reforçar as relações com todos os países e povos, Portugal em especial, e também creio que há vontade por parte das instituições políticas e governamentais, particularmente de Portugal, para que estas relações sejam boas. E reafirmo, sim, que há alguns círculos políticos, ou não só, tanto em Angola como em Portugal, que nem sempre estão interessadas que haja boas relações entre Angola e Portugal. Então vão instigando, vão criando artificialmente factos para exatamente condicionar e ajudar as relações. Neste momento há um esforço muito grande para que os fatores que desestabilizam ou que tendem a desestabilizar estas relações sejam negligenciadas e que se aproveite aquilo que de positivo e bom que reina entre os nossos países, nossos estados e, sobretudo, entre os nossos povos.
Uhum. Pronto, creio que isso vá lá, uma boa notícia para ambos os países. Estamos com o embaixador José Marcos Barrica. Senhor embaixador, olha, antes de continuarmos, eu vou-lhe dizer como é que a gente funciona aqui. Portanto, até ao topo da hora, até às 18 horas, um bocadinho antes, você vai estar em diálogo com os ouvintes. Aí, ao topo da hora, eu vou ter que interromper um bocadinho para dar os cumprimentos de onda e dar outra vez um noticiário e depois continuamos. Mas, para já, eu quero dizer aos ouvintes de Angola que hoje temos uma quantidade enorme de ouvintes. Obviamente, o embaixador é uma pessoa popular, ou pelo menos que suscita interesse, e por isso temos muitos ouvintes que nos mandaram os seus números, e claro está, não vão caber todos, e eu tenho já a pedir desculpa por isso, mas o tempo é limitado. Mas vamos para o BIE, para o ouvinte.
O tempo é limitado, efetivamente, e espero que não hajam quedas de ondas, não é?
Sim, claro.
Claro. Pode acontecer. Pois. As comunicações diretas, as problemas.
Pois, às vezes isto faz parte da rádio, não é? Bem, mas de qualquer maneira, vamos a ver. Vamos já para o ouvinte Maurício Songo, no BIE. Senhor Songo, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Faça favor, senhor Songo.
Em primeiro lugar, ia saudar o doutor e embaixador angolano, senhor Barriga, e ao senhor, até porque admiro muito por aquilo que ele é, porque eu conheço melhor, por mais que é distância, mas eu conheço bem melhor, que está a lutar pela Angola e pelos angolanos. E, em segundo lugar, ia saudar também o senhor jornalista e agradecendo por aquilo que tem vindo a fazer.
Faça favor, senhor Songo.
Ok. A primeira questão tem a ver com as manifestações em Angola. Será que o senhor, na qualidade de ser diplomata, será que as manifestações, será que na Constituição demonstram mesmo a guerra ou não, conforme já se tem dito, porque cada vez que as pessoas fazem manifestações, às vezes ela acha que é o início da guerra. Será que isso é verdade ou não? Outra questão tem a ver com as matanças que acontecem aqui em Angola. Muitas pessoas morrem, sobretudo os políticos. Então, será que isso faz parte da reconciliação ou não? Uma outra questão tem a ver com os angolanos que vivem no exterior do país. Temos ouvido que às vezes alguns queiram vir para Angola, mas para vir em Angola primeiro tinha que passar pela embaixada assinando alguns documentos declarando que tens que sair do exterior para Angola com o cartão do MPLA. Será que isso é certo? Ou às vezes as pessoas estão a dizer, porque nós estamos aqui dentro do país, as pessoas nos dizem, as pessoas vêm e com aquelas pessoas que são amigas que lá vivem, nos dizem sempre isso. Eu acho que o senhor, na qualidade de ser uma pessoa tão valiosa, então poderá nos dar um esclarecimento. Por outro, o governo angolano, na pessoa do senhor presidente da República, eu sei fazer, realmente dou tanto respeito a ele, mas será que aquilo que acontece em Angola, os dinheiros passeiam pelas ruas de Portugal, França e outros países por ali, essa quantidade, esse dinheiro, mas nós temos aqui algumas pessoas miseráveis. Será que esse dinheiro não chegaria só pelo menos para ajudar essas pessoas? Em vez de ficarmos ali a gastar dinheiro lá fora e não se faz mesmo nada.
Pronto, então, senhor Songo.
Muito obrigado.
Pronto, muito obrigado, senhor Songo. Eu vou pedir aos ouvintes para serem breves. Senhor embaixador, uma série de perguntas, não sei se quer comentar.
Sim, eu posso responder aí ao meu compatriota Songo, que eu quero saudar a distância onde se encontra, no BIE. Estou na linha da frente, diria assim. E devo também encorajar-lhe para que continue no seu posto a lutar por uma Angola mais próspera para todos nós, filhos da terra. Relativamente às questões que apresenta, naturalmente eu estou em Portugal e tenho acompanhado todos os processos e as questões que ocorrem em Angola. Falo-me das manifestações, sim, sabemos que tem havido manifestações em Angola. Aliás, a Constituição do país permite, enquanto Estado Democrático e Direito, que as pessoas se manifestem. E tem havido essas manifestações. Naturalmente, como um amigo Song entenderá, as manifestações, em qualquer parte do mundo, devem respeitar sempre os limites estabelecidos na lei, não é? As pessoas podem manifestar-se livremente para demonstrar os seus desejos, suas aspirações e anseios, os seus desencantos, inclusive, para reivindicarem, mas sempre dentro de um processo de ordem. E pode-se manifestar sem insultar o outro, pode-se manifestar sem afrontar as forças da ordem, a polícia em particular, pode-se manifestar sem quebrar vidros e montras de lojas, de carros, etc, etc. Isso pode ser feito. Naturalmente, o que tem acontecido em Angola, tem havido estas manifestações, tem havido alguns excessos por parte dos manifestantes. E é normal que nesses casos em que todas as pessoas estão exaltadas, hajam também quem exceda, incluindo as forças policiais. Aliás, o governo já reconheceu, no momento próprio, de que em algum momento terá havido algum excesso. O que temos que fazer todos nós é impedir, evitar que atuemos à margem da lei. Os manifestantes manifestam-se de acordo com a lei,
que está estabelecido, uma vez autorizadas as manifestações, e também a polícia há de fazer o seu trabalho. Lamentamos naturalmente que pessoas sejam molestadas, do mesmo modo que lamentamos que aqueles que manifestam ou que se manifestam estejam a atuar à margem, digamos, da lei de direito. Quanto às matanças de políticos a que se refere, não conheço casos de matanças de políticos ou de perseguição política em Angola, no meu ponto de vista. Aliás, isto sabe-se. Há casos de pessoas que, acobertando-se atrás de forças políticas, entendem que podem agir como bem entenderem, sem respeitar, como disse antes, aquilo que a lei estabelece. Mas que haja em Angola perseguições políticas e matanças para as pessoas expressarem as suas ideias, não é verdade. Há uns casos isolados que foram largamente divulgados e que estão sendo investigados. As instituições do Estado Democrático de Direito Angolano estão a investigar e em breve serão esclarecidos casos de, esquecemos nomes, mas Camulindo, penso.
Exatamente, exatamente. Cassula e Camulindo, exatamente.
Isto está sendo visto. Portanto, à luz da nossa legislação e daquilo que é ideário do partido que orienta o governo, está fora de questão a perseguição política.
Uhum.
Se assim fosse, não seria esse mesmo partido a impulsionar as aberturas democráticas que se passam em Angola. Quanto à questão de angolanos que estão em Portugal, que querem regressar ao país e que só são apoiados se forem membros do MPLA, nada mais, mais aberrante e mais, mais extravagante com isso. Uhum. Para já, a embaixada, em princípio, não tem vocação de apoiar as pessoas que querem regressar. Temos de ser claros. Não há a indicação de que todas as pessoas queiram regressar ao país, não tendo meios, vão estender a mão à embaixada e a embaixada atende. Não, isto tem sido feito para ser casuisticamente aqueles casos de pessoas que se estabeleceram em Portugal, mas no meio de um contexto determinado de carestia de vida em Portugal e de abertura de outras oportunidades fortes em Angola, as pessoas queiram vir. E, naturalmente, há quem não tem meios para regressar. Casuisticamente, a embaixada, os consulados, apoiam para a aquisição de bilhete. Sendo angolanos, não precisarão de visto. Há casos de angolanos que não têm nenhum documento. O que os consulados fazem é conferir um documento que lhes permita sair do país. No caso concreto, um saldo de conduta.
Uhum.
E vem, portanto, indiscriminadamente.
Muito
indiscriminadamente.
Bem.
A ninguém é solicitado o cartão de partido, X ou partido Y, para ter esta autorização. Não. O que conta é a vontade do cidadão e a capacidade das instituições do Estado em Portugal, instituições do Estado angolano em Portugal, poderem apoiar sempre que possível. Portanto, meu compatriota, meu amigo, não é verdade. Se essa informação me chegou, eu garanto-lhe, com toda a minha autoridade, como embaixador em Angola, eu mesmo não permito a minha orientação de vida, não permite agir de modo a discriminar por causa da cor política das pessoas.
Uhum.
E, aliás, não é esta orientação que nós temos superiormente.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Diga, continue. Continue, desculpe.
Pois, quanto às questões de dinheiros que transitam de um lado para o outro, de facto, esta é uma questão que deve merecer uma análise sempre mais, mais apurada. Num contexto de expansão de negócios, de internacionalização de empresas, etc., etc., em que as pessoas tenham sua vida particular, vida empresarial, vida privada, aberta no contexto da dinâmica econômica, nem sempre é possível controlar-se os meios deste ou daquele. Claro, o que se aconselha é que as pessoas que têm posses e querem fazer transações de dinheiro, etc., o façam a partir ou através dos meios decentes e legais, que são os bancos, etc. O resto, há uma, neste momento, a legislação tem que ser seguida, relativamente à probidade pública, em relação ao branqueamento dos capitais, etc. Uhum. E o país está atento a essas situações.
Pronto. Obrigado, Sr. Embaixador, por esses esclarecimentos. Creio que terá sido bom para o ouvinte Maurício Songo do BIE. Agora vamos para a capital, para Luanda, onde está o ouvinte Quintino Caiuquila. Sr. Caiuquila, faça favor. Olha, vou-lhe pedir para ser breve. Temos muitos ouvintes em linha. Sr. Caiuquila.
Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Caiuquila. Faça favor.
É que eu gostaria de perguntar ao senhor, Marco Barrigas, entre a relação bilateral entre Angola e Portugal.
Pronto, muito obrigado. Senhor embaixador, este ouvinte parece que queria saber, para você descrever um pouco as relações entre Portugal e Angola, parece que você já falou disso, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa.
Sim, pronto, em duas palavras, para acrescentar ao que disse há pouco, as relações entre Angola e Portugal situam-se, digamos, num plano, diria, razoável, não é? Estamos a caminhar, estivemos a caminhar há um ano atrás para a excelência de relações, que iria culminar com a formalização dessa excelência através da realização de uma cimeira bilateral, mas que ficou interrompida por causa de situações supervenientes naquela altura. O esforço está sendo feito entre os dois governos digamos, afastar os fatores de crispação, os fatores que criam problemas nas relações, para caminharmos naquilo que é desejável, a excelência de relações. Uhum. Portanto, estou a trabalhar nesse sentido, ao nível adequado, ao nível correspondente, para que voltemos à normalidade das relações institucionais. Uhum. Mas, atenção, que não se pense que há ódio de angolanos contra portugueses ou de portugueses contra angolanos. Não. Uhum. A vida continua normalmente. Neste momento há um incremento de relações entre as pessoas de negócios, entre instituições académicas, científicas. Portanto, a vida continua normalmente a esse nível. Agora precisamos que, a nível institucional, se dê passos mais robustos, mais eficazes, porque, afinal de contas, entre Angola e Portugal há uma relação de dependência e interdependência que continuará sempre por razões históricas, razões afetivas, culturais e outras.
Senhor embaixador, antes de passarmos muito rapidamente, está para breve ou não, ou está-se a trabalhar para uma cimeira ou não?
Não tenho informações oficiais. Pronto. Que nos indiquem de que a cimeira que tenha sido, que foi interrompida, esteja para breve. Uhum. Mas eu desejo que assim seja. Tudo vai depender, digamos, dos esforços que os países farão nesse sentido. A Angola está a fazer o que tem que fazer, está a cumprir a sua parte. Agora precisamos que o nosso parceiro de cooperação, Portugal, também faça a sua parte.
Muito
obrigado. Estou a crer que está a trabalhar nesse sentido.
Pronto. Olha, vamos para o ouvinte do Uambo, é o ouvinte Isaac Pataca. Estamos a aproximar do topo da hora. Senhor Pataca, no Uambo, faça favor, seja breve. Sim, temos muitos ouvintes em linha.
Estou.
Faça favor.
Muito obrigado. Uma boa tarde para o nosso especial convidado.
Boa tarde.
E uma boa tarde para... E para a nossa delegação nacional de América.
Faça favor, senhor Pataca, qual é a sua pergunta?
Antes, eu queria dar pelo menos 5 perguntas, mas estou a ver que o nosso especial convidado não é bem capaz para darmos as nossas respostas. Sim, eu só vou cortar barato. Normalmente, a juventude angolana, a juventude é a alavanca do país. Não há nada que se faz sem juventude. Eu vou dar umas perguntas acerca da juventude aqui em Angola. Aqui em Angola, juventude, todas as empresas que estamos a ver aqui em Angola são estrangeiros que estão a colocar aqui as empresas. Quanto? Agora, até lá nas tais empresas não há um respeito que mostra que aquele é um angolano, estou a trabalhar com ele, tem que merecer o respeito e tem que merecer o seu direito. Então, afinal, se os estrangeiros estão a ver aqui em Angola, estão a ver aqui em Angola, estão regularizados com essas tais empresas. Então, por que não haja o respeito de bons pagamentos?
Pronto, muito obrigado, Sr. Pataca. Sr. Embaixador, olha, estamos a aproximar do topo da hora, mas não sei se quer falar sobre esta questão. Parece que é uma questão que em Angola surge regularmente das empresas estrangeiras.
Eu prefiro responder imediato, para não acumular muitas perguntas,
sim,
porque estou numa situação atípica que não permite nem sequer registar.
Sim, faça o favor.
Então, respondendo imediato.
Olha, e tenho-lhe a dizer que você tem boa memória, porque houve os ouvintes que fizeram uma série de perguntas. Mas faça favor.
Sim, farei o que estiver ao meu alcance. Neste momento, eu digo que estou, como se diz, na rua.
Sim, faça favor.
Sim, a questão que eu coloco tem que ser vista em dois planos. Primeiro, naturalmente, nós somos um país num processo de reconstrução. Precisamos, para além dos angolanos, que outros investidores, outros financiadores, outros empreendedores trabalhem conosco. Portanto, quando digo outros, estou a referir-me a pessoas estrangeiras. Portanto, e há, por conseguinte, a trabalhar em Angola também estrangeiros. E estes a investir, de algum modo. Agora, não é admissível, efetivamente, que quem vem trabalhar em Angola falte respeito, diria, aos cidadãos nacionais, como nem sequer deve faltar a outros cidadãos. Uhum. A relação empregado-empregador tem de ser sempre realizada num contexto de paz laboral, se quisermos. Agora, não se pode permitir que haja esses casos. É preciso, pois, que a fiscalização angolana, a fiscalização no âmbito da Lei Geral do Trabalho, esteja a par de situações e todos aqueles que prevaricam, estrangeiros no caso, falta de respeito aos cidadãos nacionais nos locais de trabalho, sejam chamados à razão, e incluindo, se for o caso, serem expulsos do país, porque não podemos permitir que na nossa terra alguém possa lhe faltar-nos respeito. Agora, sempre que houver esses casos, seria bom que eles sejam denunciados, não é? Nós temos instituições do Estado, o Ministério do Trabalho e Segurança Social, que tem delegações a nível das províncias, temos os sindicatos, que seriam espaços e sedes úteis para se denunciar, apontar, porque essas pessoas fazem isso, têm nome, têm sobrenome e têm rosto.
Olha, senhor embaixador,
apontados para quem seja.
Senhor embaixador.
Portanto, estou solidário com o meu compatriota do Uambo, se houver esses casos, de facto, de respeito aos cidadãos nacionais na sua terra,
Isto não podemos permitir.
Sr. Embaixador, vou ter que interromper. Vamos ter que fazer aqui uma pequena pausa. Não desligue, continue connosco. Isto é o Angola Fala Só. A partir das 18 horas, hora de Angola, vamos estar em 1530. Vamos continuar em onda curta 13.630, 15.720. Estamos na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América, é o Angola Fala Só, o programa em que temos convidados em diálogo com os ouvintes. Hoje temos aqui um convidado muito especial, é o embaixador de Angola em Lisboa, em Portugal, José Marcos Barrica. Ele acedeu em estar aqui connosco, ele está em Luanda neste momento. Antes de continuarmos, vamos para uma notícia que nos chega de Cabinda. Registaram-se hoje confrontos entre manifestantes e a Polícia de Intervenção Rápida. Os manifestantes protestavam contra a decisão das autoridades de encerrarem a chamada Igreja Católica das Américas, chefiada por um conhecido clérigo nacionalista local que se afastou da Igreja Católica. A Igreja, aparentemente, segundo as autoridades, não cumpre os requisitos para ser reconhecida. O padre Congo, que chefia essa igreja, culpa o chefe da polícia pelos incidentes, José Manuel.
Testemunhas disseram à Voz da América que os cristãos gritavam em tom de protesto, acusando o governo de perseguição religiosa e de ignorar a liberdade de religião garantida pela Constituição da República. Em declarações à Voz da América, o padre Casimiro Congo acusa a Polícia Nacional de ter torturado mulheres e prender catequistas indefesos.
Então o ministro da Justiça, isto na reunião que tiveram em Genebra, disse que Angola cumpria com todos os requisitos de direitos humanos. E agora, no dia seguinte, nem saiu de Genebra e anda aqui a torturar mulheres e a prender pessoas por um chefe da polícia que não conhece a lei. E eu creio que o chefe da polícia tem de aprender a ler um bocado mais a Constituição. E eu não sei de onde ele veio, não sei de que nacionalidade, diz que é angolano, mas pelo menos que o cumpre nos respeita nós também como angolanos que somos. Foram, violentaram mulheres, violentaram homens, e em nome de que eu fazia política. Se vocês seguem, o padre Congo faz política. Mas mesmo que eu fizesse política, eu tenho todo o direito. A Constituição dá-me esse direito. E eu não sei porque que eles me querem tirar esse direito.
Jorge Congo defende a legalidade da sua igreja, até porque a Constituição da República salvaguarda a liberdade religiosa e de culto.
O senhor jornalista, a igreja não está legal, está ilegal. Ilegal são as atitudes que tomam. Ora, diz, vamos, a Constituição é clara. Então, a igreja tem toda a documentação, está credenciada junto do Ministério da Cultura. Agora, evidentemente que há outras etapas, como são outras etapas que devemos avançar. Mas a igreja deve atuar, a igreja deve funcionar para ter os 100 mil membros. Se fecham a igreja, como é que vamos ter 100 mil membros que exige a lei das igrejas? Nós estamos calmamente a construir a igreja. Agora, só quem em cabine é que devem perseguir e fechar a igreja. Por que é que não fazem no outro resto de Angola? Mas, graças a Deus, o MPLA Cabinda não está com o comandante da polícia. O MPLA Cabinda está... O comandante da polícia está sozinho nesta atrapalhada toda que está criada aqui. E quem está a levar isto à exacerbação é o comandante chamado Tony. Aliás, também ele não é da província de Cabinda. E isto explica muita da violência que exerce sobre os cabindas aqui.
Recorda-se que dezenas de igrejas, incluindo a Igreja Católica das Américas, receberam notificações da Polícia Nacional com a orientação de encerramento das igrejas por se desconformarem com a lei vigente em Angola sobre a liberdade de culto e de religião, mas muitas destas já exercem o ministério sem qualquer problema. José Manuel, Voz da América.
Obrigado, José Manuel, em Cabinda. Senhor embaixador, ainda está em linha, não? Senhor embaixador? Senhor embaixador, não me está a ouvir? Sim. Bem, parece que perdemos aqui o embaixador José Marcos Barrica. De qualquer maneira, temos vários ouvintes em linha. Estávamos a falar de Cabinda. Eu vou ver se a nossa correspondente, a nossa produtora, consegue apanhar de novo. Está-me a ouvir, senhor embaixador? Bem, não está. De qualquer maneira, temos ouvintes em linha. Tenho aqui o Sr. Michel de Oliveira Cruz, na província do Zaire. Sr. Cruz, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Boa tarde. Sr. Cruz, nós estamos à espera do Sr. Embaixador entrar em linha outra vez. Parece que não está ainda em linha. Isto acontece, não é? Como estamos em direto e pelo telefone, sabe como é. Mas, de qualquer maneira, Sr. Cruz, se quiser avançar com a pergunta que estiver para o embaixador, é fazê-lo. E nós, depois, se o tivermos em linha, eu ponho a questão. Não sei se tem alguma questão a pôr ao embaixador José Marcos Barrica. Faça favor.
Está bem. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Eu gostaria de saber qual é o objetivo principal dos embaixadores quando estão num país estrangeiro. E gostaria de saber mais qual é o objetivo deles principal lá nos países estrangeiros, porque nós muitas das vezes acompanhamos que estudantes que venham dos estrangeiros, outros até ganham uma bolsa de estudo, mas infelizmente eles lá são mal controlados. Eu gostaria de saber por que isto acontece.
Portanto, a senhora era o senhor Michel de Oliveira Cruz, na província do Zaire. Ainda não temos um embaixador. Bem, senhor Cruz, olha, eu vou falar um pouco consigo enquanto esperamos pelo embaixador. Você está a falar precisamente de onde? Na província do Zaire?
Está bem.
Está a falar de onde?
Estou a falar da província do Zaire.
Sim, mas qual é a cidade? Está onde?
O município.
Sim, onde é que está?
Município do Tomboco.
Ah, está bem. Como é que está a situação aí nesse município? Está boa? Está melhor? Está pior? Como é que está a situação aí?
A situação é instável mesmo, porque o que nós notamos neste município, a falta de emprego para os jovens e a má governação. É só isto que afeta muito a população do município do Tomboco. Nós queremos que melhorem as condições neste município, a falta de escolas, hospitais. Nós precisamos disso neste município. Só era isto.
Bem, olha, não desliga, Sr. Cruz. Já temos o embaixador aí. Pronto. Olha, Sr. Embaixador, desculpe, perdemos o contacto. Eu tenho aqui o ouvinte Michel de Oliveira Cruz. Ele está no Zaire e ele tem duas perguntas interessantes relacionadas com a sua profissão. Sr. Cruz, faça favor, ponha as suas perguntas outra vez.
Sr. Embaixador, gostaria de saber qual é o objetivo principal dos embaixadores quando estão nos países estrangeiros, porque notamos há pessoas que ganham bolsa de estudos, mas infelizmente no país onde se encontram são maltratados. Às vezes há racismo entre a população que lá vivem. Muitas das vezes eles nos chamam de macacos. Nós gostaríamos de saber por que isto acontece.
Pronto, olha, há um bocado quando o senhor embaixador não estava em linha, este ouvinte queria saber qual é o seu principal objetivo, ou dos embaixadores nos países onde estão, e a questão dos estudantes estrangeiros. Ele disse, quando falou primeiro comigo, que há muitos estudantes que estão, parece, fora de controle das embaixadas e que passam mal.
Sim, fora de controle mesmo, é verdade.
Sim, pronto. Muito obrigado, senhor Cruz. Senhor embaixador, faça favor.
Sim, um embaixador, pronto, é o representante máximo do país acreditante num outro país acreditador. No caso concreto, eu sou embaixador de Angola em Portugal, pronto, sou representante máximo de Angola em Portugal. Naturalmente, no país acreditador, no caso concreto em Portugal, há muitos angolanos com vários objetivos, já foram lá muito tempo, outros vão ultimamente, incluindo estudantes. Ora bem, no caso dos estudantes, há os estudantes que vão no sistema de bolsa de estudo, que é concedido pelas autoridades de Angola, no caso, e tem uma instituição que os controla, que é a própria embaixada, através de um setor de apoio aos estudantes. Nós não temos casos de discriminação racial nesses estudantes. Naturalmente, há outros que, por meios próprios, seus familiares, digamos, estudam em diferentes instituições académicas. casos de racismo a existirem, creio que é uma questão que deve ser, digamos, tratada em sede própria. Se a embaixada for abordada desses casos, naturalmente deve haver contato com as instituições de ensino, as reitorias das universidades, em particular, para se apurar e averiguar os casos. Não posso, neste momento, de modo generalizado, responder a casos de racismo, mas a existirem noutras paragens, lamento. E o que há a dizer é que deve a embaixada ser colocada ao corrente para que as vias adequadas a questão possa ser resolvida.
Pronto, muito obrigado ao ouvinte que nos telefonou da província do Zaire, no norte de Angola. Agora vamos mais para o sul, vamos para Benguela, para o ouvinte Félix Xavier. Senhor Félix, faça favor. Senhor Félix? Senhor Félix Xavier, em Benguela, está em linha? Não, parece que não está. Então vamos para o Coanza Sul, para o ouvinte Matias Willa de Figueiredo. Senhor Figueiredo, está-me a ouvir? Senhor Figueiredo? Oh, Deus. Senhor Figueiredo, está-me a ouvir? Eu tenho alguém no telefone, mas eu não atendo. Bem, vamos para o Namíbia, então, mais para o sul, para ouvir Valentino Calenga Eduardo. Senhor Eduardo, está-me a ouvir? Senhor Eduardo? Não. Olha bem, senhor embaixador, parece que estamos com dificuldades aqui de ter...
Não, eu acho que estão todos esclarecidos e... devem estar estão todos esclarecidos. Ainda bem que assim seja. Mas pronto, vamos tentar.
Muito bem. Olha, senhor embaixador, enquanto tentamos entrar outra vez em contato com estes ouvintes, porque eu estava a ouvir pelo menos um deles, não sei o que é que se passava, ele, pelos vistos, não me ouvia a mim. De qualquer maneira...
Uh-huh.
Ah, sim, parece que já está. Senhor Eduardo, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir, sim, sim.
Ah, pronto, o senhor Eduardo está no Namíbia, eu conheço o Namíbia, bonita cidade ali no sul de Angola. Senhor Eduardo, faça favor, tem uma pergunta para o senhor embaixador?
Sim, sim, tenho três questões para o senhor nosso doutor José Marcos Barrica.
Faça favor, então.
Sim, eu quero saber, senhor doutor, com a entrada de Angola no Conselho de Segurança da ONU, como membro não permanente, eu quero saber se o nosso embaixador, se é um ganho da diplomacia angolana.
Uhum.
E outra questão é, aqui as relações de Angola e Portugal com as autoridades portuguesas são mal vistas. Dirigentes angolanos. Eu preciso de esclarecimento. Será que há crise nas relações diplomáticas entre Angola e Portugal?
Uhum. E qual é a última pergunta?
E a outra é, portanto, nós aqui no Namíbia tomamos o conhecimento que o Dr. José Sacuva esteve recentemente ali em Portugal e na sua entrevista dizia que Angola precisa... de formular um processo para uma nova independência. Será que... Eu quero saber qual é a visão do Dr. José Marcos Barriga sobre a nova independência de Angola.
Pronto.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eduardo. Olha, Sr. Embaixador, esta questão das relações com Portugal, não sei se quer comentar, mas tem a questão da ONU.
Não, já falámos, as relações Portugal e Angola, já falámos. Há um esforço na normalização, não há nenhum problema insanável nas relações entre Portugal e Angola, não há. Portanto, temos que ficar serenos de que não há nenhum problema insanável nas relações entre Portugal e Angola. Quanto à questão da entrada de Angola, da eleição de Angola no Conselho de Segurança, o membro não permanente, se é um ganho para a diplomacia angolana, claro, isto é inquestionável. E, sobretudo, se tivermos em conta que, de forma inédita, Angola quase que arrancou a unanimidade. Nunca houve na história das Nações Unidas nenhuma eleição que tivesse tido um score tão significativo. Isto é fundamental. Houve um trabalho profundo que foi realizado a nível do país. país, liderado pelo presidente Eduardo Santos, como titular do Poder Executivo, com o ministro das Relações Exteriores, todo o seu elenco, todo o governo que foi envolvido nisso, as embaixadas. Portanto, isto é um ganho importante. Naturalmente, também concorreram para esta vitória todos aqueles países que se juntaram em Angola, no caso concreto, devo salientar isso, Portugal, que no âmbito da Cplp desempenhou também um papel de arauto desta candidatura junto de alguns países europeus. Portanto, também isto acontece porque Angola tem um prestígio a nível internacional. Isto tem que ser dito. A nível da África, não vale a pena continuarmos, porque o espaço é pouco, falar disso. O papel e importância de Angola no movimento africano, em particular, na resolução dos conflitos que graçam o continente, a região austral e os Grandes Lagos em particular, a questão da paz e segurança, enfim, e também agora no combate às questões de endemias que estão surgindo atualmente. Portanto, tudo isso decorre de um trabalho profundo realizado ao longo desse percurso que caracterizou a independência nacional, da sua diplomacia, da sua liderança e de todos aqueles países que solidarizam e colaboram com Angola. Uhum. Quanto às declarações do Dr. Samakuva relativamente a uma nova independência, eu pessoalmente acho que o Sr. Dr. Samakuva, com todo o respeito que tenho por ele e pelos meus concidadãos, terá sido infeliz. Infeliz por ser, primeiro, um líder político. O primeiro líder político da oposição. Comportando como parte da resolução dos problemas, dos conflitos do passado e, eventualmente, outros que o país conhece. Não pode. Isto é extravagante, diria mesmo. Deslocar-se ao país ex-colonizador, organizar um evento político e publicamente ali dizer que o país ex-colonizado, pelo colonizador onde ele se encontra, precisa de uma nova independência. Isto politicamente tem várias interpretações. Ora, pedir independência a um país onde ele tem vindo, ele e seu partido, têm vindo a concorrer para eleições legislativas e presidenciais democráticas. Então, que país é esse que não tem autodeterminação? Que país é subjugado em eleições democráticas? Portanto, uma interrogação que tem que ser colocada. Um país que é membro da comunidade internacional, reconhecido, portanto, nas Nações Unidas, a União Africana, que acaba de ser eleito membro do Conselho de Segurança, membro não permanente, afinal é um país que não é independente. Isto nunca se viu na história universal, história política, enfim. Não há no Concerto das Nações, não há nas Nações Unidas, um país não independente que seja membro. Membro e ocupar posições tais que Angola ocupou. Portanto, alguma emoção terá certamente invadido o Dr. Samakuva, porque não é fácil falar sempre em público em circunstâncias determinadas, então as pessoas podem extravasar o seu pensamento. Portanto, não se pode, no momento em que se prepara 39 anos a serem comemorados, dizer-se que o país não está independente, não está, precisa de independência. E a pedir exatamente ao ex-colonizador para que conceda ou que organize condições para se conceder essa independência. Portanto, acho que foi infeliz.
Uhum. Muito obrigado, Dr. Barrica. Ele é o embaixador em Portugal e obrigado ao ouvinte que nos falou do Namíbia. E agora vamos tentar novamente o Kwanza Sul com o ouvinte Matias Willa de Figueiredo. Senhor Figueiredo, agora está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Sim, senhor Figueiredo. Faça favor. Olha, vou-lhe pedir para ser breve, porque ainda temos Sim. vários ouvintes à nossa frente. Está bem?
Está bem.
Faça favor, então.
Alô, sim?
Sim, senhor Figueiredo, faça a sua pergunta, por favor.
Sim, a minha pergunta é o seguinte, será que um bolsista tem o direito de escolher o local ou o país do estrangeiro por onde ele pode seguir seus estudos?
Bem, ok. Pronto, muito obrigado ao senhor Figueiredo. Eu não sei, senhor embaixador, se isto é uma pergunta do seu pelouro. Eu não sei como é que funcionam as...
Não entendi corretamente
a pergunta. Este ouvinte quis saber se um bolsista pode escolher o país onde pode seguir os seus estudos. Presumo que seja um bolsista angolano.
Se um bolsista pode escolher?
Sim.
Uhum. Bom, quer dizer... O indivíduo foi bolsista depois de ter sido reconhecido da bolsa. Um cidadão pode livremente escolher o país onde gostaria de estudar e do curso. Mas o sistema de bolsas é um sistema mais ou menos planificado, uhum. não é? Neste momento, por exemplo, as prioridades para a concessão de bolsas está direcionado para as tecnologias e para a medicina.
Exatamente.
Portanto, se quiser fazer todos outros cursos e que tenhamos capacidade de realizar internamente, então o cidadão pode ver a sua intenção dourada, porque há uma planificação, há direcionamentos em função daquilo que são os interesses do país. Mas o cidadão pode ter as suas opções, mas daí... ter bolsa automaticamente
pois.
É um caminho.
Pronto. Olha, obrigado a este ouvinte do Kwanza Sul e agora vamos para Malange para o ouvinte António Domingos Miguel. Senhor Miguel, faça favor.
Boa noite,
senhor Miguel. Seja breve, está bem?
Ok. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Marco Barrica. Ele focalizou acerca do país, né? Angola, não permanente nas Nações Unidas. E a minha questão é a seguinte: e se nós ainda não estamos organizados, em Angola existe assimetria regional entre a oposição e o partido no poder. E como é possível já candidatar-se ao membro não permanente das Nações Unidas?
Uhum. Pronto, muito obrigado ao Sr. António Domingos Miguel, em Malange. Dr. Barrica, faça favor.
Sim. Deve esclarecer ao meu compatriota.
Ops, parece que estamos...
Angola já esteve no Conselho de Segurança como membro não permanente em 2002, exatamente no ano que conquistou a paz.
Exatamente, eu lembro-me disso.
De modo exemplar, o seu papel, a sua função nessa condição. É a segunda vez que a Angola se candidata. E as assimetrias regionais, eles existem, claramente, e existirão durante algum tempo mais, como existem também noutros países desenvolvidos e que estão, cujas independências, cujos sistemas democráticos estão consolidados, porque foram conquistados há mais tempo. É importante saber o porquê das assimetrias regionais. Rapidamente. Se reparar, uma compatriota sabe de que o litoral aparentemente é mais desenvolvido do que o interior. E a razão primeira foi naturalmente a insegurança e o conflito que reinou durante os anos de guerra, não é? Em que as pessoas, por questão de sobrevivência, questão de segurança, afluíram as principais cidades do litoral, tendo desertificado, do modo de vista demográfico, do ponto de vista demográfico, o interior. E isto condiciona naturalmente o desenvolvimento social e regional ali onde a população se retirou. Neste momento, há um esforço muito grande para se esbater
essas assimetrias regionais. Os programas que existem são exatamente para reassentar as populações, para que eles voltem e para que a vida regresse. Um exemplo concreto é foi, como primeira medida, a abertura das linhas, das vias de circulação, para permitir as pessoas circularem rapidamente, diretamente para as antigas zonas de origem. E lá se assentarem. Foi o processo, e é o processo de desminagem, para permitir que as pessoas possam exatamente praticar agricultura, e enfim, e todas as atividades relacionadas ao campo, e não só, mas também para poder construir, etc., precisam de zonas libertas de minas. Portanto, um programa vasto exatamente para se atacar essa questão das assimetrias regionais. E mais, há, a nível dos investimentos estrangeiros, e não só, medidas e políticas de incentivo e de proteção de todo o nacional, mas sobretudo ali, nas zonas recônditas, onde as dificuldades são maiores. Portanto, todas essas políticas são exatamente para se combater uma situação concreta e que surgiu não por vontade do Partido Socialista no Poder ou, digamos, do governo.
Sim. Olha, Doutor Barrica, ainda tenho um ouvinte e eu quero lhe dar tempo, e temos muito pouco tempo. Eu vou pedir ao ouvinte Capitifeni Capiti, da Huila. Senhor Capiti, tem que ser muito breve, e depois eu vou pedir também ao embaixador para ser breve também. Senhor Capiti, faça não, favor.
Depender de mim, não há problemas.
Sim, boa tarde.
Senhor Capiti, seja breve, sim?
Sim, eu gostaria de saber. Uma vez que temos visto aqui o empresariado português a participar muito louvável no que diz respeito à construção civil, né? Gostaria de saber como é que está o empresariado nacional no mercado português neste caso. Temos empresários angolanos a investir no mercado português.
Ah, boa pergunta, Sr. Capiti. Sr. Embaixador, pode-nos dar uma resposta sobre isso? Investimentos angolanos em Portugal.
Sim. Os investimentos são feitos em dois sentidos. Portanto, há um mercado angolano aberto para os estrangeiros, portugueses em particular, mas também há as políticas do governo português que permitem que outras nacionalidades, portugueses em particular, angolanos em particular, possam investir em Portugal. Aliás, essa é a dinâmica e o imperativo da aldeia global e também no âmbito da internacionalização das empresas, dos negócios e dos mercados. Portanto, o mercado português está aberto para investimento dos angolanos. Há alguns angolanos a investir em Portugal, em alguns setores importantes, da banca, energia, na agricultura. Portanto, gostaríamos que houvesse mais. Portanto, o mercado está aberto. Naturalmente, o peso na balança de investimento português em Angola é maior, no número de empresas, etc., mas o mercado português, os empresários estiverem interessados, os angolanos estiverem interessados, podem investir também lá.
Ah, Sr. Embaixador, só para clarificar uma coisa, portanto, os investimentos angolanos em Portugal, como você disse, estão diversificados, mas, portanto, as principais zonas seriam a banca e, você mencionou, outra agricultura e telecomunicações, não foi? Ah, não, eletricidade, não é?
Sim, telecomunicações, banca, energia e também estamos em investimentos na agricultura.
Pronto. Olha, Sr. Embaixador, estamos a chegar ao fim aqui do programa. Estamos com aproximadamente um minuto e meio antes do fim do programa. E eu, antes de terminar, queria lhe agradecer imenso ter participado aqui neste programa. Eu creio que foi muito bom. Creio que as perguntas também foram boas e serviu para clarificar uma série de coisas. Eu queria lhe agradecer imenso a sua participação aqui no Angola Fala Só. Espero que num futuro próximo ou distante, mesmo que já não seja embaixador em Angola, que já seja embaixador noutro sítio, possa vir a participar.
Em Portugal, queria dizer.
Desculpe, embaixador em Portugal, mesmo que não fosse já embaixador em Portugal, que se estivesse noutro país, possa vir aqui novamente aos nossos microfones. Eu queria lhe agradecer imenso. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado. Nada, e como embaixador tenho dever e obrigação de interagir com as pessoas e informar o que sei e o que é real, por um lado, mas também como académico tenho de estar sempre disponível para interagir com as pessoas, porque é na interação esclarecendo dúvidas que surge a luz.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, concordo plenamente e quero agradecer a todos os ouvintes que mandaram números, mas que não entraram no programa. Têm que continuar a mandar o seu número de telefone para poderem entrar. Não basta mandar uma vez, sempre têm que mandar um número de telefone para um novo programa. Obrigado a todos, obrigado ao embaixador angolano José Marcos Barrica e a todos os ouvintes que participaram. Até à próxima.